Isso
acaba matando
a criatividade,
no longo prazo. Então, pode ser muito importante para você criar soluções.
Boa.
E a última história, eu achei muito interessante, é de um casal, que é o Nick e da Shanna Copeland, que fizeram o seguinte.
Nick de onde?
Nick e Shannon Copeland são americanos. Ah. E eles fizeram o seguinte. Eles mapearam as vagas de estacionamento nas regiões. Então, por exemplo, aqui na Paulista, você tem prédio que tem vaga sobrando, você tem garagem, você tem o próprio estacionamento que a gente tem aqui no prédio. E aí o cara fez um aplicativo em que você consegue utilizar essas vagas. Porque muita gente, por exemplo, sai para trabalhar às 9 da manhã e volta depois às 6 e durante o dia ele está disponível a vaga. E com isso eles conseguem gerar por mês, para cada vaga, $925. Ele já tem...
É uma boa ideia isso aí.
É uma boa ideia,
né?
Porque para quem foi para os Estados Unidos, assim, estacionamento é caríssimo. É caríssimo, assim, não é difícil um estacionamento custar por dia R$300, R$400.
É isso, professor Samidana. Dito Show. Isso, eu vou aqui pro meu... Daqui a pouquinho o Van Hatten já tá aqui, ó. Vamos fazer rapidinho aqui, ó.
Certo.
Por quê? Primeira coisa, ele vai fazer um preço especial hoje que eu tô pedindo.
Tá bom, Emílio. Você tá.
Eu
você que manda, né?
Eu vou
o
pedir.
O primeiro
pra
pedido
Coração.
Do ano. O primeiro do ano.
E nós vamos dar também CDBs do Banco Master.
Sem o FGC.
São duas coisas.
Nós vamos dar os CDBs do Banco Master porque a gente está muito animado com esse ano de 2026.
Boa.
Mas é o seguinte: é o magnésio.
Show. Sim,
o magnésio.
Sim.
Eu acredito que muita gente... O primeiro magnésio... Eu lembro quando foi lançado aqui, até veio o Dalírios lá.
Isso,
o
laboratório.
Eu esqueci o nome dele.
Que trabalha no laboratório, né?
Sim. E ele estava explicando para a gente como é que funcionava esse magnésio, o quelato, o magnésio, quando eles lançaram. E é um sucesso.
É. Sim,
e
sim.
Todo mundo está copiando agora o magnésio Dalírios. Mas eu quero lembrar você que é único.
Certo.
Esse é o the best. Por quê?
É um blend de magnésio, né, Emílio? São 5 magnésios numa única cápsula. Então você tem uma concentração melhor de magnésio. Isso faz com que o seu corpo tenha uma melhor absorção. Quando a gente fala do magnésio quelato, é justamente o magnésio que tem a garra. Então você não vai, o seu corpo não vai expulsar esse magnésio
Absorbe.
Do seu organismo. Ele tem uma melhor absorção. Por exemplo, antigamente você tomava muito leite de magnésio. O magnésio
Isso.
é uma
Opa.
Coisa muito antiga. Leite de magnésio. Só que não tem uma melhor absorção. Então, normalmente as pessoas usavam muito para enxaqueca, às vezes aquela azia, né, aquele mal-estar. Então aqui você vai aproveitar melhor o
mineral. 5 tipos.
São 5, é um blend. São 5 tipos de magnésio que vão agir diretamente no seu organismo. Por exemplo, nós temos o magnésio que cuida das veias e das artérias, evitando ali o inchaço, o formigamento, a má circulação. E aí, melhorando a circulação sanguínea, você tem uma melhor nutrição das extremidades do corpo. Então, eu sempre digo assim, eu gosto de dar um exemplo, Daniel.
Pois não.
É o seguinte, o magnésio, imagine um carro. O magnésio é o carro. E os nutrientes são os passageiros desse carro. Então o magnésio vai levar cálcio para os ossos, Legal. Vai ajudar a turbinar o sistema imunológico, ele vai melhorar a nutrição cerebral, ajudar na síntese da vitamina D, estimular a produção do colágeno, da elastina. Então ele é um mineral de base. Sem certo. O magnésio, o seu corpo naturalmente vai expulsando Sim. as vitaminas com o passar do tempo.
E fibromialgia, muito importante falar que a gente tem uma audiência enorme aqui. Eu tenho um parente, que eu não vou citar o nome, mas que melhorou exponencialmente a fibromialgia com magnésio. Por quê?
Então, na verdade, o magnésio, claro que ele não é um atome aliviador na hora, mas gradativamente ele vai diminuindo as inflamações. Então, a fibromialgia é uma doença autoimune. Então, a pessoa normalmente sente dores pelo corpo todo. Parece que as dores vão andando pelo organismo. E o magnésio, o Emílio já falou isso aqui, ele age diretamente nas mitocôndrias.
Exatamente.
Que é o quê? As mitocôndrias é onde dá energia.
A ligação do magnésio e mitocôndria é direta e é fundamental para a gente.
Sim, sim. E isso é importante porque quem sofre com fibromialgia, normalmente essas dores
Melhorou
musculares.
Demais,
né? Então e, você... Pode falar, né?
E a mitocôndria é a usina de energia do nosso corpo.
Perfeito.
A mitocôndria é o que faz funcionar a bagaça toda.
A bagaça toda, isso.
E quanto mais velho a gente vai ficando, a mitocôndria também vai. Então a gente tem que fazer exercício, é fundamental, e essa suplementação funciona muito.
Claro. Show. Hoje, né, Emílio, se fala muito nesse complemento alimentar, né? Hoje, antigamente não se falava, né? Mas hoje se fala muito. Você tem que ter um complemento alimentar. Tem até especialistas que você faz um exame, ó, tá faltando vitamina C, vitamina D, vitamina K. Enfim, é importante você ter essa suplementação, porque normalmente no seu dia a dia você não encontra as vitaminas que o seu corpo precisa. Por isso que o magnésio, ele se torna um mineral de base. Isso sem aí. O magnésio, normalmente as pessoas ali que sofrem com dores vai ter um processo inflamatório que vai avançando.
É muito bom.
Quem tem artrite, artrose.
É o melhor.
Ele é muito moderno. Ele trouxe um negócio aqui moderníssimo. Eu nunca Sim. tinha visto isso aqui. Ó, que é uma cafeteira
portátil.
Você pode colocar aqui, ó.
Cápsula.
Você pode colocar a cápsula ou o café em grão. Aí você coloca aqui. Aí você liga. E sai um café aqui pronto.
Uma dose pra você tomar.
Pra
levar pro escritório.
É no pacote, vai essa cafeteira, vai esse smartwatch também no pacote. Todo mundo quer esse smartwatch, que é um grande sucesso. Vai a creatina, que também é fundamental.
Fundamental pro corpo, isso.
Pro corpo. E o magnésio. Tá. Ó, é um pacote bala pra você entrar em 26. Decente,
ó. Você que está nos acompanhando já pode ligar a partir de agora, 0800-787-9999. Ligue agora mesmo, 0800-787-9999. Todas as plataformas, a gente atende o Brasil todo. Eu entrego na sua casa. Ó, esses três preços, eu vou fazer o magnésio com 70% de desconto.
Aí você foi.
E Emílio, parcela ainda se quiser.
Show!
O preço é bom, mas dá para parcelar também.
0800-787-9999. A ligação é grátis. Solte a vinheta que o nosso convidado chegou.
Programa de hoje, um dos políticos mais intensos da Câmara.
Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa.
O homem que taca a verdade no ventilador, que bota a boca no trombone. Doa quem doer, o gaúcho raiz. Com a faca na bota e chimarrão.
Acorda, Brasil!
Marcel Van
Hatten. Olha o Van Hatten aí, ó.
Grande Van Hatten.
Eu gostaria que o nosso Congresso tivesse uns. Precisa ter uns 530 lá, uns 400 Van Hatten.
Tá bom.
Porra. Estaria de bom tamanho.
É verdade.
Como é que está lá, Van Hatten? Como é que está o negócio aí? Como é que vai ser 26, hein?
É isso, 2026 está aí. Acho que a oportunidade das pessoas poderem escolher os seus representantes é na urna em outubro, né?
E já começou quente, né?
Já começou quente.
Começou lá com... Você teve lá, né, no... Na andança lá do nosso...
Caminhada,
time,
claro,
do
Nicolas. Claro que sim. Estive com ele, caminhamos ali, principalmente... Eu cheguei quando ele estava ali na proximidade de Luziane, na parte final também. Chuva, sol escaldante... E a gente vê assim, esse movimento orgânico que começa com uma pessoa praticamente sozinha, ele mais uma outra pessoa ali, e de repente chega em Brasília com aquele monte de gente, mesmo com aquele temporal e aquele clima, isso nos motiva e semana que vem recomeça o trabalho na Câmara, então a gente chega já bem mais feliz para recomeçar.
O Van Hatten, e o que muda isso?
É porque é difícil, né, sair do recesso.
O Van Hatten,
entrar lá na Câmara, eu confesso para vocês que... Muitas vezes a gente fica pensando, o que a gente tá fazendo aqui, né?
O que muda, por exemplo, essa manifestação do Nicolas, que vocês também, e juntou muita gente, o que muda dentro do Congresso, com o Centrão, em ano de eleição? Qual é o impacto disso interno?
Assim, acho que o primeiro recado nem é tanto pro Centrão, é mais pra esquerda mesmo, o PT. Eu acho que ficou muito claro naquela manifestação do Lindbergh no primeiro dia, quando ele falou encaminhada a Forrest Gump, deu toda uma debochada no Nicolas, pra daí, nos últimos dias, começar a dizer que era um movimento golpista, que era um absurdo, que tinha que ter segurança, que não podia ir na papuda,
irresponsabilidade,
etc. Acho que ficou muito claro pro PT que tudo que eles fizeram ali, principalmente a partir do 8 de janeiro, desde perseguição política, censura, prisão, inclusive. Chegou um momento que o povo disse, deu, não vamos mais ficar com medo disso aí, sabe? Então, acho que primeiro é para a própria esquerda. Não é fácil, porque superar esse medo, 8 de janeiro, justamente por causa da injustiça, justamente pela falta de Estado de Direito, as pessoas ficam na dúvida sobre o que elas podem fazer, até onde elas podem ir, o que elas podem dizer, né? Se elas podem sair na rua, podem fazer uma manifestação. Aí, no momento em que pega corpo uma caminhada dessa, uma manifestação dessa, como feita pelo Nicolas e pelos outros que caminharam com ele, A esquerda vê, olha, nós tentamos de tudo, mas chegou o momento que a direita está mostrando que dá para voltar para a rua mesmo. E o Centrão, bom, o Centrão é aquele negócio, né? Ele vai de acordo com o vento, grande parte dos deputados estão ali. E se até o período eleitoral esse vento estiver favorável às manifestações de direita, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um apoio muito grande a quem estiver nas candidaturas ao lado da direita. E, feliz então, ou infelizmente, uma calibragem do discurso de muita gente que não é de direita nesse sentido para obter os votos da direita. Então tem que ter cuidado com isso
mas
também.
Mas o depois para governar, né? É, o que você que sabe. É da torneiral. É,
você vai. Não,
o água Justus torneiral. Não gostou.
Mangueira. O Justus falou é boa que era água.
Água do Justus.
É, acho que é um isso aqui é via, amigo. É.
Tudo vem da torneira aqui. Mas e depois para governar?
Ó, nós temos sempre esse problema de o centro... ser realmente o fiel da balança no Brasil. Então, para governar, você precisa ter o centro, isso a gente não tem dúvida. Agora, como você faz para governar com o centro sem precisar abrir mão da base do teu pensamento? Acho que isso foi o que o Bolsonaro enfrentou ao longo do mandato dele inteiro. Né? O primeiro ano, eu diria que inclusive o primeiro ano, até o início da pandemia, um pouquinho depois, ele conseguiu manter um mandato muito baseado naquilo que era defendido na campanha. E, infelizmente, depois a gente viu da metade para o fim, principalmente, uma participação maior de políticos do centro que não necessariamente nos seus ministérios faziam aquilo que tinha sido dito na campanha que seria feito. Inclusive, foi um dos motivos porque nós do Novo, que sempre fomos independentes, mas defendendo o projeto do Bolsonaro na direita, aquilo que era importante para o Brasil, às vezes fomos incompreendidos porque a gente fazia as críticas naquilo que não podia estar sendo feito. Sob ponto de vista de defesa de valores. Dou alguns exemplos. A reforma administrativa. Deveria ter saído no governo Bolsonaro. A gente tinha conseguido aprovar ela na comissão especial e, aliás, graças aos votos do Novo. Nós éramos 8 deputados federais, 7 de Novo votaram.
Ele ficou com medo por causa do Chile, né? Foi quando teve aquela manifestação no Chile, ele arregou. Você lembra?
Teve isso, né? Teve o próprio centro, e aí eu volto à questão do Centrão, teve isso no Chile. O Chile estava naquela mudança constitucional. Né, que estavam querendo isso. Fazer toda aquela e o povo foi para a rua e teve também o próprio Centrão que enfim, na hora de votar a favor de um projeto que era do governo não aparecia, então o Novo tinha 7 membros na Comissão da Reforma Administrativa para aprovar e aprovamos e fomos em frente. Outra coisa que a gente disse na época que não era uma boa ideia, aumentar benefício social em ano eleitoral. Ah, vai ajudar o Bolsonaro, se não for isso, não vai se eleger. Opa. A gente dizia, se aumentar em ano eleitoral agora, imagina o que o PT vai fazer depois. Está na lei, não é para fazer isso aí. A gente votou naquela época contra essa iniciativa. Mas assim, voltando ao Correios e várias coisas. Agora, voltando à parte positiva, e a gente precisa retomar isso a partir do ano que vem, com um novo governo de direito, o Bolsonaro foi muito feliz ao colocar, por exemplo, Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, Paulo Guedes, Ministério da Economia, Tereza Cristina na Agricultura. Então, são pessoas, são políticos que, alguns, o Paulo Guedes não tem partido. Não, o cara que é liberal raiz. Já a Tereza Cristina é do PP, que é de um partido de centro, mas ela é defensora justamente do proprietário, do produtor rural, do proprietário rural também, das pessoas que trabalham no campo, e ela fez um excelente trabalho ali. Então, teve muitos acertos, e muito mais acertos do que eventuais equívocos, e a gente precisa retomar isso numa nova presidência para o ano que vem. Né?
É o que a gente defende.
Você é um cara que tem uma liderança. Então, mas, por exemplo, o Lula. O Lula sabe jogar o jogo. Né?
Contramão total para nós. Né?
Então, mas ele sabe jogar o jogo.
O Brasil não sobrevive 4 anos mais de Lula.
O Lula quando ele perdia, você não era nem nascido. Eu já era velho quando o Lula perdia.
Marcelzão tá jovem.
Vocês não eram nascidos.
Quando ele perdia do
Lula, nasci em 85.
O Lula só começou a ganhar quando ele meteu o Mineiro de vice. O Mineiro que era da como é que ele chamava?
Ele sempre Pedro. Bom.
Não, o Mineiro.
O Zé Alencar.
O Lula só ganhou.
Que, se eu não me engano, era do PL.
Isso. Era PL, Lulinha PR, Paz e Amor.
Na época,
o Lula
virou PL depois. Ele
era o Alckmin da época.
Porque o Lula, quando ele era meio. Porque esse bolsonarista, essa turma do Bolsonaro, que eles falam bolsonarista raiz, né? Não ganha uma eleição só com esse pensamento. Você precisa dar uma. Porque senão você não pega tudo. Foi o que o Lula fez.
Fez com o Alckmin.
Por que o Lula meteu o Alckmin?
É a mesma coisa.
Que é, pegar
é o moderado.
Que é pra ganhar.
É o Lula com o Blazer.
Isso aí.
O Henrique Meirelles.
Lula com o Blazer azul.
É isso aí.
Ele coloca a turma mais.
Então, como é que vai.
O Bolsonaro conseguiu um contexto muito favorável à direita, no momento de manifestações, estava todo mundo de saco cheio. Lava Jato. Era sem partido, sem dinheiro. Sim, a história dele é fantástica. Nesse ponto de. vencer aquela eleição, porque toda essa teoria que a gente está tratando aqui não vale para aquela eleição de 2018, vamos falar a verdade, porque ele se elegeu sem nada.
Sem partido.
É. Então, assim, mas é o contexto. Então, e na ciência política tem muito isso, tem os casos desviantes, né? Tem o ponto fora da curva e assim por diante. Agora, se a gente for pensar em tudo mais constante, o que precisa fazer agora é realmente ter uma grande união, se não for no primeiro turno, talvez não seja, no segundo turno, de todas as forças de direita, e aí aglutinar realmente estados diferentes. Né? Nós temos uma grande força, novo, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o Romeu Zema, que é governador de estado, reeleito, muito bem avaliado, tá? De pré-candidato à presidência da República. Nós temos também, agora como pré-candidato, definido pelo Bolsonaro, seu filho, Flávio Bolsonaro, né? Já tem conversado, inclusive, com outros candidatos, inclusive com o próprio Zema, sobre como será o cenário eleitoral para 2026 agora. E a gente tem outros que estão aí
Ratinho
se lançando. Ratinho Júnior. Tarcísio, pelo que eu entendi agora dos últimos dias, praticamente foi jogada a toalha de que não concorre à presidência da República.
Mas cada um vai falar, porque ainda
parece ser... A gente não sabe que vai ser até o final de março, né?
Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você é do Partido Noivo ainda, né? Então, é o Zema que você supostamente iria apoiar, porque é do seu partido.
Não, sem dúvida, ele é do meu partido, eu apoio o Zema.
Então, você apoia o Zema.
Lógico,
do outro lado, tem o Flávio Bolsonaro, onde o próprio Nicolas ontem, neste programa, falou
que vai apoiá-lo. Eu assisti, muito boa entrevista.
Isso. Quando fica essa divisão da direita de políticos, uma coisa é um pensamento que é uma estratégia. Vamos colocar vários nomes para a gente ter mais força e no segundo turno a gente vai lá e avalia. No passado recente, a gente teve o Sapatênis, que foi aquele movimento...
Terceira via.
Isso daí não é perigoso ter uma terceira via ou a gente ter uma estratégia? Como é que é? Explica aí.
Eu acho que terceira via é bem diferente disso, mas é importante você me dar a oportunidade de esclarecer, porque a candidatura do Zema e a do Flávio não são de terceira via. Né? O Bolsonaro, quando falou com o Zema antes dele lançar a candidatura dele, o Zema foi visitar o Bolsonaro e o Bolsonaro disse pro Zema, não é importante você lançar a candidatura. No primeiro turno, quanto mais candidaturas de direita em diferentes, e o Bolsonaro gosta muito do Zema.
Vai lá, Zema.
De direita diferentes, melhor por quê? Porque quem pode fazer mais voto em Minas Gerais de todos os candidatos de direita? O Zema. Certo. Se você tiver dois, três candidatos de direita, diz que isso aqui é um debate. Aí você tem três candidatos de direita ali, você tem o Lula e mais um de esquerda aqui. Você está numericamente com vantagem num debate, e, portanto, você tem mais tempo num debate para poder rebater até os argumentos de quem é da esquerda. Então, existem algumas vantagens. Isso significa que até o final, até lá se definirem quem são os candidatos, vai ser assim? Não, porque política muda o tempo todo. A gente não sabe o que pode acontecer. Sim, eventualmente... Sim. O próprio Flávio Bolsonaro dizem, ele vai até o final, mas e aí? E se Tarcísio realmente for candidato e Bolsonaro disser, não, então eu prefiro...
Pode mudar o cenário.
Que ele tá vá falando. E a Michelle vá de vice, porque tem gente dizendo isso, eu não sei. Agora, o importante é o quê? É a gente saber que a candidatura é de direita, não é esse negócio mequetrefe aí, de terceira via, de não sei, não, aí não dá pra fazer uma coisa Bolsonaro, que é mais ou menos.
Tinha também Bolsonaro.
O povo quer direita. E aí eu digo o seguinte, pra mim, que sou do Novo, claro que é importante eu convencer o meu eleitor, as pessoas que estão em volta, que a nossa candidatura é a mais ideal, eu não tô no Novo à toa, senão eu estaria no PL, certo? Agora, se o meu eleitor quer votar no outro candidato é de direita, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que eu não posso é que ele vote no Lula.
Mas você tá forte lá no Sul. Você tá forte lá.
Infelizmente, sim, mas a gente não gosta de...
E o candidato a governador também tá forte lá.
Tá bom, o Zuco tá em primeiro.
Tá em primeiro, né? Mas lá tem muito canhoteiro, né? Por que tem tanto canhoteiro? Porto Alegre.
Olha, Porto Alegre teve durante muitos anos o PT na administração municipal lá, 16 anos. Então a gente sabe que o PT, ele consegue muitas vezes, justamente por meio das suas políticas de dependência das pessoas, criar, né, um curral eleitoral.
E por que o governador foi vaiado com o Lula? Lá agora?
Porque ele não se posiciona nem para um lado nem para o outro. Assim, quando tem uma coisa importante para dizer, por exemplo, situação do Maduro na Venezuela. Aí ele diz, o Maduro é um cara, é um ditador, é um sanguinário, não sei o quê, mas os Estados Unidos não podiam ter
feito aquilo. Cima do muro.
O tempo todo assim. Aí
cima do muro.
Vai tomar vários dos dois lados.
Mas você acha que as pessoas não aceitam mais aquele cara encebado? O político encebado?
Tem
cara?
Uma parcela, Magno. Mas é muito pequena. A maior parte das pessoas que é posição pode até discordar da pessoa, mas dizer, pô, esse cara aí tem firmeza. Eu quero um cara que vá lá e decida, e faça as coisas, né? Eu não quero um cara que chegue lá e, pô, na frente do gol, não sabe, chuta pra direita, pra esquerda e leva a bola dele embora, entendeu? Ué, o cara quer ver o cara marcar.
O Flávio Bolsonaro, ele se apresenta como o Bolsonaro moderado também. Também tem uma rejeição em relação a...
Mas uma coisa é você ser moderado, e aí eu não vou entrar no critério, porque assim, tem gente que gosta do Bolsonaro moderado e tem gente que adora o Bolsonaro
raiz,
né? Isso, tem gente que... Agora, o importante é que os dois saibam para que lado estão andando, para onde estão chutando a bola, entendeu? Não vai fazer gol contra.
Mas isso também é o eleitor que tem que saber. Sim,
claro.
O que vale mais? Uma democracia barulhenta ou uma administração eficiente? Estou aqui lançando minha candidatura.
Emílio 22.
Calma.
Pega esse corte.
mas é isso.
Emílio 24. Mas olha só. Não é? Mas é muito interessante.
O que vale mais?
Mas quando eu falo em Estado eficiente, eu vou usar um exemplo que é... Como é que é? A argumentação ad absurdum, tá? Mas o Hitler teve o governo mais eficiente em perseguir judeu, entendeu? Que assim, uma.
Mas também não exagera.
Comunista,
não. Não. Você também chutou o balde.
Eu chutei o balde, mãe.
Mas é melhorou entender... a economia da Alemanha, o que ele está falando,
é isso
que a Alemanha
estava quebrada,
pós-guerra.
Você pode dizer assim, eu não quero. Ou como. Eu estava lendo agora na vinda para cá, estou continuando a ler o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, que daí é sobre. Soviética. Eles eram absolutamente os soviéticos, os comunistas, eficientes em perseguir quem discordasse um milímetro da coisa, inventar coisa.
A União Soviética saiu era uma fazenda e virou potência nuclear, foram para a Lua.
E eu traço paralelos, inclusive, quando eu vou lendo o livro, com as perseguições atuais que a gente está vendo no Brasil. Então, qual é o meu ponto? Desculpe fazer essa argumentação ad absurdum, mas assim que se chama mesmo esse tipo de argumentação. O meu ponto é o seguinte, eu prefiro uma democracia barulhenta em que você pode eventualmente trocar o comando, mesmo que ele não esteja indo muito bem, do que alguém que seja extremamente eficiente, mas não dê voz para as pessoas e acabe sendo eficiente em coisas erradas também. Né? Então, por isso que a gente precisa sempre defender a democracia.
Exato.
Tipo a China, eu sou completamente contra. China. Eu estive lá na China, não podia usar Google, não podia usar Facebook, Instagram, com VPN, sim, né? Mas aí você se sente assim, você sabe o que é. Aí depois nós vivemos um pouco da China aqui com o Moraes.
Mas a Índia é uma democracia, é uma porcaria, né?
Não, pois é, mas aí.
Então aí que tá.
Mas não é muito fácil. A democracia ela é importante e ela é, na verdade, para mim, um valor assim, inegociável, sob o ponto de vista de participação popular, como Churchill dizia, né? O pior de todos os regimes, exceto os demais que já foram tentados aqui e ali. Agora, nós precisamos aliar a democracia com desenvolvimento econômico. A pessoa, para poder ter liberdade, para poder ter discernimento de verdade, ela precisa ter o seu próprio dinheiro, precisa ter o seu negócio, precisa ter o seu trabalho. Você não pode fazer ela ser dependente do governo. É por isso que a democracia, com alto grau de dependência e assistencialismo, leva a isso que a gente está tendo aqui no Brasil agora. A gente leva
você fica escravo tipo de... do governo para te pagar uma miséria
e você não... E votar nele em troca.
Mas por outro lado, a gente estava falando aqui, na resenha, não sei se você chegou a acompanhar, Marcelo, que o governo está fazendo um pacote de... Tem gente que estima em 30, 60 ou 90 bilhões... para aumentar a popularidade. Pacote que aumenta o Vale Gás, aumenta a isenção a gratuidade para a energia elétrica, crédito consignado mais barato e várias outras benesses. Quando a gente olha o posicionamento da maior parte dos candidatos de direita, eles votaram a favor desse pacote, que é um pacote populista. O que eles estão fazendo na prática? Eles estão aumentando a popularidade do Lula, estão aumentando a dívida brasileira, e essa conta vai ser paga a alto custo. Aí depois não adianta falar disso. E em relação a ter vários candidatos de direita, tem um problema também, que é o seguinte: suponha que o Lula tenha 35% dos votos, tem um segundo de esquerda com 20% dos votos. Aí você tem um cara de direita com 30% dos votos, se ele sair sozinho. Só que se sair vários, fica todo mundo com um 10. E aí, ao fazer isso, você pode ter um problema de ter dois caras de esquerda no segundo turno. Então, existe essa divisão. E me parece que ninguém conversa muito sobre isso. Assim, é um erro recorrente. Assim, como que você vê essa questão?
Não, eu vou começar pela segunda pergunta, porque ela é excelente. E você é um ótimo economista, entende bem de números e é verdade. Não, mas é verdade. E é verdade que, assim, você pode usar muitos argumentos sobre a questão, sobre a perspectiva de ambiente eleitoral, para defender o ponto de que tem que ter mais de um candidato no primeiro turno ou não. Eu tendo sempre para ter mais candidatos, principalmente no período que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a esquerda tem hoje apenas no Lula uma figura. E a direita tem vários. Então, esse cenário, que é possível que você está falando, ele é muito pouco plausível de ter um segundo candidato à esquerda com 20, 25%.
O Ciro.
Não tem. O Lula, lembra aquela outra eleição que ele destruiu a Marina? Já estava crescendo também, depois faleceu
o Eduardo,
que também seria, já estava começando a sentir uma série de ataques, porque o Lula não permite que nada cresça
ao
seu redor.
O que
ele fez? Ele mandou o Di, porque ele viu que o Di era uma ameaça para ele, e chamou o Boulos para ser ministro dele. E são os dois caras Dino, de esquerda que poderiam, de certa forma, desafiar o Lula.
O Dino é bom. O Dino tem carisma. O Dino tem carisma. Agora, tem uma coisa nisso.
Eu posso discordar muito dele, discordo assim demais, mas eu concordo com você. Ele é um cara que cativa a audiência dele.
O Dino, ele é um cara. Sim. É que agora tá no
Supremo.
Então
ele era a maior ameaça do Lula nessa eleição. Ele poderia ser candidato à presidência contra o Lula. E o Lula fez o quê? Mandou ele pro Supremo.
Mas agora tem uma coisa.
Faltou a primeira pergunta.
Tem uma coisa. 35 milhões de pessoas não foram votar com esse papo.
Ah, não me mexe.
É isso aí.
Não sou eu, né?
Não é problema meu.
Isso não é problema meu. Muita gente. Muita gente fez isso. E esse cara também é o cara que entra nessa, tem que entrar nessa conta. E não é só direita e esquerda.
Concordo.
Senão fica direita e esquerda.
E aí entra na competência dos candidatos também, né, Emílio? A gente viu, olha, cansou de ver candidato que saiu. Principalmente no Rio Grande do Sul, toda eleição é assim. O cara começa com 3% e vai para o segundo turno e ganha a eleição. Aconteceu isso, ó, com a Ieda Cruz, com o Sartori, com o Rigoto e com o Eduardo Leite na primeira vez que ele ganhou. O próprio Bolsonaro venceu a eleição saindo lá de baixo para depois ser o preferido da galera. Então, quer dizer, a gente precisa deixar também um pouco mais na mão do eleitor, porque quando a gente fala muito de estratégia, esquece princípios, esquece de dizer o que está no coração, a gente acaba contaminando a campanha eleitoral. Eu sei que pesquisa é importante, por isso que eu disse antes, falou, você está bem lá no Rio Grande do Sul, realmente estou saindo em pesquisa em primeiro, em segundo, às vezes em terceiro para o Senado, são duas vagas, estou bem colocado. Mas para mim o que não importa tanto a pesquisa, por mais que ela seja um bom termômetro, para mim importa que eu esteja em paz comigo mesmo e defendendo as coisas que eu acredito que o eleitor compreenda e depois compre essa ideia.
Então, mas
porque você... senão eu não vou estar fazendo uma campanha bacana, sabe?
Eu gosto de você, que você é um cara sério.
Sim.
A gente percebe, você já vem muitas vezes aqui. E eu fiquei,
obrigado.
E eu fiquei até meio chateado da última vez que você esteve aqui. Se for isso. E eu senti que você estava meio triste.
Desanimado.
Você estava triste.
Você estava meio desanimado. Por que você estava desanimado?
A gente oscila muito. Acho que é mais cansado, concordo, que desanimado. Te agradeço por ajudar a responder, mas é isso.
O cara tinha gritado pra caramba no dia anterior.
Não, eu estou assim... Por exemplo, o que nós estamos sofrendo agora na Câmara? Acabei de receber a notícia de que o presidente do Conselho de Ética da Câmara já vai na sexta-feira convocar para terça a continuidade do processo contra mim, o Polon e o Zé Trovão, por causa daquela ocupação que a gente fez na mesa da Câmara.
Sim.
Você já viu acontecer alguma coisa contra um petista, um pessoalista?
Teve recente, tá?
Teve recente. O Glauber foi suspenso, mas não foi por isso, não.
É isso aí.
Né? E ele com violência, com tudo. Aí é o seguinte, aí os caras nos botam nisso aí. Eu tô com mil coisas pra fazer. Eu tô lá na CPI do INSS. A gente tá com esse negócio do Banco Master. Na PGE a gente protocolou coisa. No STF a gente recorre também. Na Câmara, CPI e assim por diante. E aí, pô, tem que passar o dia todo lá pra ficar se defendendo de um negócio que você fez que era certo, que era correto, que era por uma causa justa, que os outros sempre fizeram e fizeram até de forma errada, mas pra eles não acontece nada. Então, esse tipo de coisa nos deixa muitas vezes cansados, às vezes desanimado até, mas não a ponto de dizer, vou desistir. Mas na vez passada, eu lembro da conversa que a gente teve uma conversa no fim depois do programa, mas o que me volta sempre, me deixa animado de novo, Emílio, é que eu comecei nessa aqui, na política, apesar de ter sido vereador muito jovem, com 18 anos, isso foi lá em 2004. Mas quando eu retornei da Holanda, eu morava fora do país, fiz meu mestrado lá e tal, em 2013, e eu olho para trás e o tanto de pessoas que foram impactadas, não só por mim, mas pelas pessoas que também foram impactadas por mim, impactaram outras pessoas, eu fico super animado, porque o Brasil realmente tem hoje um contingente de pessoas na direita que entende o que é política e está pronta para lutar, que não existia lá atrás. Eu comecei praticamente sozinho naquela época, sabe?
Você precisa se animar, inclusive porque tem a pauta que é a CPMI do INSS, que você é um cara que tem uma importância gigantesca. Que ponto que está? A gente esquece, né?
Mas não, foi mas tá aí, começa segunda-feira.
Deixa eu só fazer um breakzinho pro Dedê.
Boa.
Dedê tá nervoso.
Tá bravo.
Marcel Van Hatten tá conversando aqui com a gente. O Instagram dele é @marcelvanhatten. O Van Hatten é complicado, mas eu posso soletrar para você, meu querido.
Deixa eu letrar.
VANHATTM. Marcel Van Hatter conversando com a gente. Eu vou fazer um break rapidinho para nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldo.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza. Oferecimento, canção. Cada momento, uma história.
Ei, doutor Bimpolio, o doutor Almeida ligou pra confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Nossa, Lidi, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Sileidi? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia que é pra não perder o jeito, meu.
Canção, cada momento uma história.
Doutor Pimpolho.
Doutor Bimpolio, o velório do Tavares, seu amigo que faleceu, é hoje, a partir das 8 da noite, no Funeral Palace.
Velório? Que mano é velório, Cilindy?
Ué, mas o senhor não vai?
Eu não, meu. Tavares era um puta de um chato, meu.
Ué, mas vocês não eram amigos?
Amigo nada, Cilindy. O Tavares era aquele típico chato rico, que a gente só tolera porque tem dinheiro, meu.
Nossa.
Nunca viu isso, Cilindy? Tem uns ricos chatos que a gente só tolera porque sempre pode pingar alguma coisa, meu. Um convite pra um final de semana na praia, um passeio de barco, uma carona no jatinho...
Ai, doutor Bimpolio!
É verdade, Sileidi. Tavares era desses, meu. Só que era fake, né? Que nunca me convidou pra casa dele na praia, nunca me deu carona no jatinho, meu. E olha que eu ria das piadas dele, hein?
Ai, doutor Bimpolio, que feio o senhor falar isso!
Feio. Feio era o Tavares, meu. Desagradavelmente feio, Slade. E ainda derrubava comida na roupa quando comia, meu. Horror.
É, bom, mudando de assunto, Dr. Bimpolio, chegou essa correspondência aqui pro senhor hoje.
Correspondência? Deixa eu ver. Convite pra abertura do testamento do Tavares? Vai se fuder, meu. Você que deixou alguma coisa pra mim, é? E Tavares, hein? Grande tatá, meu. O que é o funeral mesmo, Slid?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Todo dia. All the hits. A melhor música.
É preço baixo de verdade, sem remédio de vaca, sem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultrafarma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Farol, se alguém.
em que parente seja parte em um escritório que está defendendo
quase
o caso.
Quase 2 mil casos de juízes.
Isso é absurdo.
Quase 2 mil casos.
Mas o próprio Supremo
isso é um
aprovou.
Maluco. Exatamente.
Em agosto de 2023, numa ação da Associação dos Magistrados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, só 4 ministros votaram, foi o próprio Fachin, o Barroso, acho que a Weber, e o quarto eu já não vou me lembrar e não quero ser justo ou injusto aqui. Eles decidiram que era inconstitucional a lei que proibia que juiz pudesse
decidiram.
Julgar casos em que parentes estivessem nos escritórios da banca de defesa. Então, é uma situação que, assim, nós precisamos tomar a responsabilidade. A verdade é essa. Ou o Senado faz o seu papel, e por isso essa eleição é fundamental, ou a gente realmente vai viver mais 4 anos de um desastre institucional. Porque o Senado é o responsável. Você pode botar hoje um santo de presidente da República. A gente está falando aí de gente séria ou desonesta na política. Você botar um santo de presidente da República, uma pessoa que não cometeu um pecado. Não, isso não existe também, né? Mas uma pessoa que sempre andou na linha e tal. Não vai conseguir governar, porque o STF hoje vai lá e diz, ó, oh, tem 24 horas para explicar isso. O Bolsonaro sofreu isso o tempo todo também. E já pro Lula não tem nada disso, né? Se alguém Exato. Viu ele tendo que dar explicação em 24 horas. Então, assim, o STF virou um instrumento político e quem tem que resolver isso é quem de fato é político, que é o Senado.
Certo.
E o Senado se apequena, a Câmara também se apequena quando não abre a minha CPI, que está lá parada na mesa do Hugo Mota, para abrir a CPI do abuso de autoridade. Enquanto o Legislativo não se colocar no seu lugar, nós vamos continuar sofrendo isso. Se não for nesse ano, vai ter que ser depois da eleição. Mas tem que ser. Não tem saída.
É, mas o,
não tem saída.
Mas o povo vota, né?
O povo Exato. Vota e nessa
o povo, eleição tem então, que votar mas aí que tá. Porque o povo vai lá e vota. Mas aí o político que ele votou, que se vendeu de uma Sim, maneira assim,
exato.
Na hora dele legislar, ele vai...
Ele no... arrega.
É. Por quê? Você que sabe, é o sistema, emenda, dinheiro, é... por quê?
Tem muita gente que se deixa levar por isso. Eu vi acontecer muitas vezes, infelizmente, gente que chegou com talvez a melhor das boas intenções, fazia lá seus vídeos na internet, de repente chegou lá e achou que tinha... E não é nem por corrupção, não. Sabe, chegou lá e achou que as emendas iam resolver o que vai mandar para o município tal, vai ter mais voto aqui, esqueceu da sua própria essência e não foi reeleito. E tem aqueles que se venderam realmente por corrupção, né? Gente que mudou de lado. Por isso você tem que eleger uma maioria confortável, não pode ser uma maioria magra, né? Como aconteceu na última eleição para o Senado. A gente teve uma maioria eleita de senadores de direita, mas existia também um passivo, eu diria assim, da eleição de 2018. Da eleição de 2022, dos 27 senadores eleitos, 17 eram de direita ou de oposição ao Lula. Na eleição anterior de 2018, não foram 27 senadores eleitos, foram 54. Sabe quantos são de direita até hoje que estão lá, dos 54 eleitos? Só 14. Você soma 14 mais 17, dá 31. Você pode olhar pelo lado ruim, que é a situação atual, 14 mais 17, 31. Então a oposição dos 81 tem 31. Mas pode olhar pelo lado bom. Dos 27 de 2022, 17 já são de oposição. Agora são mais 54. Se a gente passar de 14 que foram eleitos na vez passada para 28, nós já vamos ter 45 senadores, que é mais do que os 41.
Mas o Lula
então tem que ter uma maioria confortável.
O Lula tá montando um time bom, hein?
Tá, e o STF vai vir para cima, vai perseguir. Lula, eu já tô preparado.
O Lula é o calango.
Dirsoca.
O Lula é o calango. Vem Dirsoca, vem aí. Dirsoca vem aí.
E é muito rápido o calango.
É.
Marcelo, qual você acha que vai ser o papel?
Aí, ó. Olha, ó.
Qual você acha que vai ser o papel do Bolsonaro nessa eleição de 26?
É o Bolsonaro calmo também.
Oh. Bolsonaro com
o... É o Bolsonaro triste.
Oh. Medicado. Oh.
O que, que eu acho que aconteceu também com essa manifestação do Nicolas? A pergunta é boa para a gente refletir. Os caras acharam que botando o Bolsonaro lá ia acabar... Eu não digo só o bolsonarismo, o movimento popular de direita no Brasil, que é um pouco mais amplo, mas o bolsonarismo, obviamente, o bolsonarismo evidentemente, é a maior parte desse movimento popular de direita brasileiro. E ele está lá preso, não pode falar com ninguém, foi preso ilegalmente, injustamente, antecipadamente, que nem o Felipe Martins agora. Está preso lá por ter supostamente usado o LinkedIn diz que não usou, e continua preso, estão antecipando a pena dele de uma forma ilegal. Pois bem, aí o Bolsonaro está lá e acharam, ele não vai ter papel nenhum na eleição, que é a pergunta que você fez, né? E talvez assim, nenhum talvez seja exagero, porque ele pode receber visitas, poucas, ilimitadas, só aquelas que o próprio Alexandre de Moraes autoriza, mas recebe visitas e ali ele pode eventualmente mandar um recado ou não para fora. Mas com esse movimento que a gente viu acontecer agora, a gente viu que o papel do Bolsonaro, que ele criou justamente dando força para esse movimento de direita, que era um pouco anterior, inclusive, eu lembro dos movimentos, das manifestações que não eram pelos 20 centavos, aquela coisa toda lá de 2013, aí veio 2014, impeachment da Dilma, ali o Bolsonaro entrou com força e o bolsonarismo surgiu. Foi assim mais ou menos a história do Brasil recente. Eles estão percebendo que o papel dele, por mais que eles tentem limitar, não vai ser irrelevante, pelo contrário, vai continuar sendo fundamental por causa de todos os demais que ele inspirou ao redor dele. Então, ele vai ter dificuldade agora que está preso, se for para uma prisão domiciliar, melhora um pouco. Eu mesmo tive, quando ele estava em domiciliar, 3 dias antes dele preso lá na Polícia Federal, estive na casa dele, ali tinha mais facilidade de visita, de conversa que está em casa.
E, mas né? A saúde dele estava abalada.
Não estava boa, não estava nada não, boa, né? Não. Não. Tá
as crises
soluçava,
de soluço, todo,
né? Soluçava, às vezes olhava assim no horizonte meio... Que ele foi sempre um cara muito, com muita vitalidade, sabe? Apesar da idade dele, muito dinâmico. E eu acho que assim, abala o psicólogo do cara, né? O cara tá preso em casa o dia todo. O psicológico vai pro saco, porque o cara viveu a vida toda cercado de gente. Essa é a vida dele, do político. De repente está em casa. Depois está preso numa solitária, praticamente, foi o que fizeram com ele lá na Polícia Federal. Não tem como a saúde de qualquer ser humano resistir nesse ponto. Né?
Ninguém aguenta ficar em casa com a própria esposa nisso daí.
Oh, mas eu encontrei a Michelle, aqui eu quero tirar o chapéu para ela. Eu encontrei a Michelle lá na caminhada do Nicolas. Ela não foi caminhar, ela estava mais cedo lá, bem cedo no ponto de partida do sábado. Não, do domingo, né? Foi domingo, último dia, mas ela estava no ponto de partida, na residência que ofereceram para ele ficar durante a noite. E ela disse que ela não ia participar porque ela já estava voltando para casa para fazer o arroz e feijão do marido para levar para ele e que ela está fazendo todo dia a comida dele, está levando para lá. Então isso aí faz muita diferença. Você ter familiares que vão lá, que te dão carinho. E ela realmente está se mostrando uma mulher muito forte, porque... Além de tudo isso que ela faz por ele pessoalmente, ela ainda tem rodado o Brasil e falado da importância da participação da mulher na política, afinal de contas ela é mulher e está fazendo esse papel também pelo PL, mas da direita está caminhando o máximo possível unida nessa eleição.
Ô Marcel, você falou que já está se preparando, né, com a articulação do próprio Lula. Qual a tua perspectiva sobre as redes sociais nessa eleição de 2026? Porque a de 2022... Nós tivemos vários perfis caindo, aquela história toda. Você acha que vai ser mais tranquilo ou pior?
Espera,
a live do Bolsonaro vem.
Uma tranquilidade.
É isso aí. Sopa. A municipal já foi difícil?
Foi. Se a municipal, eles tiraram o Twitter da gente, né?
Tá aí.
Que é o principal meio de comunicação, por exemplo, para quem é um filiado novo, que é um partido pequeno ainda, a gente quer crescer e vai crescer bastante. Aliás, foi o que mais cresceu em número de filiados agora, no último balanço que saiu do TSE. O novo... tem, na rede social, a sua principal base. Estava dando uma entrevista para um pesquisador da Universidade de Amsterdã, brasileiro, que está fazendo uma pesquisa sobre rede social, internet. Eu pude fazer várias reflexões. É bom que enquanto você vai respondendo as perguntas, você vai pensando sobre o que aconteceu. Eu sou fruto da rede social. Se não fosse a rede social, Emílio, eu não estava hoje como deputado federal. Aliás, não tinha sido eleito deputado estadual em 2014. Essa é uma viralização de um vídeo, de outras coisas que a gente fez pelas redes sociais, Facebook, etc., que eu pude chegar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E assim, vários, dezenas, milhares de políticos brasileiros são...
Não, mas você tem seu valor, pô.
Não, mas tudo bem, mas eu digo, mas na época, Emílio, eu não tinha acesso aos jornais. O jornal sim, não te dá um espaço que nem dá para um deputado estadual que já está lá, entendeu? Na televisão. Claro, você vai se tornando conhecido, eventualmente você consegue, mas demora muito tempo, a rede social é muito rápida. E aí, o que, que aconteceu? Naquela época, o que eu vejo é que naquela época, os meios de comunicação mais tradicionais, que ainda não estavam sofrendo tanto com a falta de patrocínio e falta de assinantes, que é uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, na meio de comunicação tradicional, perdeu patrocínio para as redes sociais e assinantes, porque o cara vai assinar se ele tem tudo de graça na internet. Na época, eles não estavam entendendo bem esse negócio, até embarcaram, lava-jatismo também teve muito, essa questão de uso de rede social para crescer e assim por diante. Quando começaram a ver o tamanho do prejuízo que estavam sofrendo, de um lado, meios de comunicação, de outro lado, a política tradicional, porque é um desafio ao establishment, ao Estado profundo, esses novos atores que foram surgindo na política, eles começaram a perder também a vergonha e começaram a fazer escancaradamente essa perseguição. Então, o que nós vamos sofrer nessa eleição vai ser muito a perseguição, sem dúvida nenhuma, no uso de rede, ponto um. Acho que vai ter bastante coisa acontecendo também, sob o ponto de vista das empresas, Facebook, ou melhor, Meta, né? Que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, etc. Acho que eles vão retirar muito conteúdo, infelizmente, sem ordem judicial, sem nada, por medo de eventualmente tomar alguma multa, porque isso já está acontecendo. Então, esse é o ponto 2. Então, tem os meios de comunicação que estão fazendo muita força contra a rede social, as próprias redes sociais, e o tal do chilling effect, né, que é o efeito de você se calar porque você está com medo. Pô, se o Daniel está sendo censurado, quem sou eu que tem uma rede muito menor?
Quando um serve de exemplo, né?
Prévia. Foi a manifestação
que quebrou
Nicolas.
Isso. Quebrou porque, isso.
Porque sem dúvida.
Isso aí quebrou aquilo lá.
O medo das pessoas se manifestarem.
Mas as pessoas não estavam com medo, eles só não tinham visto alguém para poder falar, pô, esse cara é. Eu vou lá.
Motivo
para. Porque foi orgânico o negócio.
Sim. O que, que eu acho que vai ser? Eu vou comparar 2018, 2022 e 2026. E depois, talvez esteja completamente enganado. Quem for candidato, não siga necessariamente esse meu conselho, essa minha teoria. Mas o que, que eu acho que vai ser? Qual a diferença entre as três eleições? Eu vivi as duas passadas, agora estou começando a viver essa aqui. 2018, eleição do orgânico. O orgânico ainda valia muito, sabe? Você chegava em amplos pessoas. Certo. Eu, aliás, só patrocinei post durante o período de eleição. Eu não faço patrocínio, minha rede toda cresceu organicamente até hoje. Eleição de 2022, aí foi uma eleição mais do post direcionado. Por quê? Muita gente na rede, você não consegue chegar em todo mundo, tem muita gente...
Algoritmo,
maluco. Algoritmo, etc. Você não consegue atenção em todo mundo, tem que pagar. 2026... Está tão poluído, tem tanta coisa, tem tanta perseguição, que tem muita gente que já não está mais nem na internet, não está mais olhando política. Bota lá, política, marca, tira fora. Então você não vai chegar em muita gente se você não for para a rua. Eu acho que vai ser uma eleição que vai depender muito mais, de novo, disso que o Nicolas está fazendo.
Apoio popular.
Carro de som, caminhada, pode achar chato, entregar panfleto santinho. Por quê? Porque o cara vai tirar a foto de ti, porque hoje todo mundo tem celular, diferente lá de 2018, tinha muita gente, mas ainda o celular não era muito bom, o WhatsApp não tinha foto, nem lembro, as coisas foram evoluindo. Certo. Hoje o cara tira a foto de você, daí manda no grupo da família, pô, eu vi o meu candidato aqui, quem é esse cara? É muito diferente você ser recomendado por alguém que te viu trabalhando, dando duro na rua, do que você fazer um videozinho do conforto da sua casa que o pessoal tá de saco cheio, na verdade.
Tudo sabe? Bem, mas
pô, tá só na internet reclamando.
Mas qual é a pauta para ir pra rua? Porque o Nicolas colocou a Copa
aí, do acho Brasil, que assim,
é a corrupção,
corrupção, segurança pública. Corrupção e segurança tá passando na frente de segurança. A última pesquisa da Atlas acabou de demonstrar isso. Eu acho positivo isso pro Brasil, porque eu tava até um pouco... Talvez esse é um pouco do meu cansaço, até desânimo, você achar, poxa, você vê tanta corrupção, as pessoas não estão dando... Pô, que... Cara, não dá, meu. É tanta corrupção e o pessoal não tá achando ruim. E a última pesquisa, a Atlas, está mostrando que corrupção já passou a segurança, apesar de segurança também ser muito relevante. Então, acho que o pessoal vai começar a perceber. E isso que o Sam... agora voltando à pergunta do Sam, agora o gancho com a tua pergunta lá da energia elétrica, etc. Que bom que eu lembrei para aproveitar também nesse momento. Eu acho que isso também vai refletir nas pessoas, principalmente nos mais formadores de opinião, que é o pessoal mais classe média, mais formação acadêmica, etc., porque vão começar a ver o tamanho da conta e do rombo que está vindo. Quem paga mais realmente é quem produz e quem está na classe média. Você faz todo esse negócio, esse assistencialismo, né, para agradar. E aí eu lamento, Samir, eu votei contra, até para esclarecer, eu votei contra todos esses pacotes aí de benefícios. Mas Marcelo, vota contra pobre? Não, vota a favor. Porque quem vai sofrer é o pobre, que vai ficar desempregado. Porque quem vai pagar a conta é o patrão dele, mas que vai repassar para o consumidor e vai repassar para o emprego.
Mas
não vai
a aguentar, maior parte dos deputados de direita votaram...
Você está certo também, só o Novo votou contra, só o Novo orientou contra.
Então, mas a elite brasileira é de esquerda hoje.
Sim.
E tem nojo.
Sempre foi.
E isso. Tem nojo dessa. Que eu chamo isso aí de. Que você Calça falou de cueca. Direita popular. Não, direita popular. Falo, essa turma é a turma do boleto.
Sim.
A turma lá, essa Sim. turma aí, ó. Essa turma
paga que, conta.
Essa turma que tava lá seguindo, que tava andando. Você vê bem, é turma do boleto. É turma
da correria.
É a turma
que quer passar no mercado.
É a turma que vai pagar o gás do. É claro. O cara vai dar.
Não aguenta mais.
Bolsa Família.
Não sei o que, vai dar o.
E aí,
traz uma parcela da moto.
Mas aí que é importante falar em corrupção e segurança, porque principalmente segurança atinge todo mundo, em especial o mais pobre. A gente viu os efeitos daquela operação no Rio de Janeiro, né?
Sim.
O pessoal achando que na favela o pessoal ficou contrariado. 90% de quem vive numa comunidade, numa favela, foi a favor daquela operação.
Sim.
Porque atinge a vida da pessoa. Então o cara pode até ganhar um bolsa, pode ficar com uns R$2.000 por mês sem precisar trabalhar e ter uma vida que não é uma vida boa para esse valor, mas daqui a pouco faz um bico. Mas se o cara não tem segurança, se ele chega em casa com medo, o que adianta esse dinheiro? Ele vai levar para onde? Como se diz, caixão não tem gaveta. Entendeu? Então, essa pauta da segurança pública é uma pauta que mobiliza.
Você viu no Rio de Janeiro com o Castro que ele tem a popularidade depois que teve ações.
É claro.
Né? Então, tá bom.
Ô, Marcelo, você acredita que é uma possibilidade de ter uma frente ampla contra o PT, assim como teve em 2022 contra o Bolsonaro? Dá para fazer, acho que é possível sim, mas ainda está um pouco cedo para criar esse movimento, porque os partidos ainda estão um pouco indecisos sobre para onde vão. Fora mas o Lula, é que está com o candidato.
Cedo nada.
Não, mas cedo sob o ponto de vista da confusão partidária.
É o carnaval,
eu,
carnaval não, agora.
Depois, Copa do Mundo.
Mas Copa o Brasil, do Mundo, Copa do Mundo. Mas,
em três países.
O Brasil tem as suas idiosincrasias. Tem a questão do carnaval. Antes do carnaval as coisas não começam do país.
Copa do Mundo?
Nem me fala, ainda tem Copa do Mundo. É. E tem o prazo de filiação partidária, que é em abril. Então, ou o cara tá filiado até abril ou não
ou
tá.
Ou já era.
Entendeu? Então, assim, tem certas coisas que você não consegue antecipar, porque você faz todo um negócio, todo um movimento, depois chega lá abril, entra um outsider do nada, entra alguém de última hora. Então, quer dizer, tem coisas que são imprevisíveis. E outra coisa que nós temos muito no Brasil é a memória curta do eleitor, a gente tem que conviver com isso. Infelizmente o eleitor tem memória muito curta, muita coisa que aconteceu nesses últimos 10 anos, a gente nem acredita que aconteceu. Se a gente for, eu mesmo às vezes olho para trás e puxa, isso tudo aconteceu, não é Exato. Possível, entendeu? Então imagina o eleitor que não acompanha a política.
Lascou então.
Não, aí você tem que ter uma boa capacidade de comunicação, sabe? Vocês são mestres nisso, sabe? Não, e aí, não, vocês todos são ótimos. Então, assim, se você tem uma boa capacidade de comunicação...
A gente só apanha aqui. Gente, muito
mas
você apanha... em nós,
é que nem...
Cavalo
que
sem
é?
Pé.
Você não sabe o que a gente apanha
aqui. A gente é o cavalo do pica-pau.
Exato. Nem massa, quanto mais bate, mais cresce.
É.
Cavalo do pica-pau.
É.
Mas eu acho você um cara sério. Sim. Eu gosto da...
Honesto,
cara, sério, honesto.
O problema é que você é só
que
um.
Que briga também, né?
Vai. O problema é que só tem um.
Tem mais, gente. A gente, não, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado. E eu
que nem
eu
minha avó falava, aqui, quando morre, nasce mais 50, não. Vagabundo.
O cara tá com 29 anos e cabelo
falando
branco.
Na tua avó, minha tia tá aqui no estúdio também.
Domingo legal.
E disse que minha mãe mandou um abraço pra você, tua fã. Eu não sabia disso.
Um beijo, então.
Juventude.
Dona Denise.
Juventude tá comigo.
Por isso que a gente dorme tranquilo, Marcelo.
Dona Denise, Dona Olga.
Como é que ela chama?
Denise.
Dona Denise, um beijo. Muito obrigado pela audiência aí, você e todo o Brasil também. E a gente, pô, a gente gosta muito quando você vem aqui. Sim. Claro que dá uma audiência grande. E você é um cara que tem boas ideias e tem um cara que, pelo seu trabalho, a gente respeita você como deputado.
Obrigado, Emílio. Obrigado mesmo e agradeço a Deus por isso também, pela oportunidade que ele me deu de poder estar aqui hoje falando sobre política e principalmente sobre o futuro do Brasil. A gente precisa ter esperança no país, sabe? A gente vem... Eu venho aqui com o táxi, veio, o Marcelo veio dirigindo, me trazendo o aeroporto para cá. Marcelo, aí ele estava ouvindo vocês também, começou o programa já. E a gente estava falando sobre a importância de a gente ter esperança no país, não tem jeito. Ou a gente agarra com as nossas próprias mãos, ou a coisa não vai mudar. Eu morava fora do país e decidi vir para cá, apesar de uma vida razoavelmente confortável lá fora, estava começando ainda a empreender e tal, porque eu não queria viver realmente em outro país, né? Eu digo, não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. E aí é nossa responsabilidade, não adianta a gente abrir mão e terceirizar.
Boa. Pô, obrigado. Boa. Eu vou passar aqui as redes sociais, o Instagram do Marcel, para você acompanhar o trabalho dele. É Marcel Van Hatten, tudo Marcel Van Hatten, tudo junto, né? Van Hatten escreve V-A-N-H-A-T-T. TTEM. Marcel Van Hatten conversou aqui com a gente na Jovem Pan. Obrigado,
eu
Marcel.
Agradeço, muito obrigado.
Fazer o um break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala.
Reginaldo. E nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já. Pânico.
Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Levo pra qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Jovem Pan, Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan.
Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older.
You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Play that Blink 182 song. That would beat to death in Tucson, okay. So